Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 163 e 166 de 2026. Peço a leitura ao secretário.
Encaminhamento de resposta aos pedidos de informação. Senhor Presidente, pelo presente, encaminhamos a resposta aos pedidos de informações do protocolo número 4802, acompanhada do documento pertinente para conhecimento e análise desta Casa Legislativa. Os documentos anexos contemplam as informações disponibilizadas pelo setor competente da administração municipal, visando atender aos questionamentos formulados e assegura a transparência dos atos administrativos. Atenciosamente, Prefeito Sidney Iecker. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, a cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 041, de 15 de julho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 042, de 15 de julho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas do 14º Campeonato Municipal de Futsal 2026, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 043, de 15 de julho de 2026, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 168.935, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto de lei número 043. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Do Legislativo, vereador Fernando Cunha.
Fernando Cunha, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, por meio do órgão competente de trânsito, que seja realizado um estudo técnico de viabilidade para a implantação do sistema de mão única em vias do centro da cidade. Que a administração municipal solicite ao órgão competente estudos de viabilidade para implementação de iluminação pública na ponte da RS 130, localizada na divisa entre os municípios de Herói do Meio e o município de Lajeado. Pede deferimento, vereador Fernando Cunha.
Do vereador César Cortes.
César André Cortes, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie o mais rápido possível um tapa-buracos de massa asfáltica em frente à Escola São Caetano. Existem ali vários buracos e, para a segurança dos alunos, pais e professores, é imprescindível este tapa-buraco. Que a administração municipal providencie a reforma dos brinquedos da área verde da Rua Alvorada, no loteamento Nascer do Sol, para maior segurança das crianças e moradores do bairro que frequentam esta área verde. Que a administração municipal providencie a recuperação do calçamento do loteamento Nascer do Sol. Existem várias ruas com buracos, oferecendo insegurança para os moradores. Pede deferimento, vereador César André Cortes.
Do vereador Paulo Góes.
Paulo Rogério Correia de Góes, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de realizar a pintura das faixas de segurança em frente às escolas municipais. Escola Municipal São Caetano, no bairro São Caetano, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Arlindo Bach, situada em Forqueta. A pintura se faz necessária para a maior segurança dos alunos, professores, pais e de toda a comunidade que transita neste local. Pede deferimento, vereador Paulo Rogério Correia de Góes.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Uma palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa. demais pessoas hoje aqui presentes. Falar de um assunto hoje a respeito da audiência pública da apresentação para o plano diretor que está sendo elaborado para o nosso município. Defender um pouco a agricultura, cuja qual na noite, de repente, não falamos a respeito, falamos pouco. Ver a possibilidade de aproveitarmos essa situação agora, já que estamos elaborando um novo plano diretor para o município, para tentar mudar algumas coisas que há décadas, não só o nosso município, mas a nossa região, creio que no país inteiro está acontecendo, que, no meu ponto de vista, durante décadas se incentivou as pessoas para irem morar na cidade. Hoje, os grandes centros estão pagando a conta. Está custando caro, não estamos conseguindo recursos para pagar nossas contas. Os municípios, cada dia, abraçando mais despesas, compromissos que, na verdade, seriam do Estado e da União, e os municípios tendo que arcar com despesas cujas quais não tem receita para o qual. De repente, o estrago já está feito. O interior, como todos sabem, não precisamos ir muito longe. Muitas propriedades abandonadas, só idosos morando no interior, muito poucos jovens ficando. De repente, tenhamos uma pequena chance, agora, com o plano diretor, de começarmos a mudar isso, porque todos sabemos a base da economia é a agricultura. Começando por estradas, acessos. Últimos anos tivemos pavimentações, cujas quais deviam ter acontecido há 30, 40 anos, no meu ponto de vista. Mas veio, está vindo pouco a pouco, as pavimentações no interior. E para que os jovens permaneçam na agricultura e no interior, creio que as estradas são as primeiras coisas que precisamos olhar. Então, eu peço para os colegas vereadores que, se isso chegar até a Univates, ao Estado, não é só para o nosso município, mas para toda a nossa região, que se dê um olhar mais profundo para a agricultura, porque a agricultura está praticamente abandonada a nível de Estado e União. Os municípios não estão dando conta de manter a agricultura funcionando. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Aproveitar as palavras do Ricardo, não poderia ser diferente do que falar da agricultura. Bem falado pelo colega. É muito triste nós ir para o interior e ver a situação dos nossos agricultores. Se nós olharmos há 5, 10 anos atrás, nós tínhamos no município 100 agricultores, numa fórmula de cálculo para justificar. Daqueles 100 agricultores, 65 agricultores já tinham uma idade de 65 anos a mais. Então, se hoje existe um montante de 1.000 e poucas propriedades que tem o talão de produtor, então, na faixa de 70% das propriedades já deixaram de existir ou estão desistindo. Temos que trabalhar e trabalhar muito para tentar daquelas propriedades que ainda existem no interior, para que nós podamos criar uma forma de o nosso jovem agricultor permanecer na agricultura. É muito importante. Vejo sempre as palavras do colega Vanderlei: uma agricultura forte, uma indústria forte, é um resultado de um comércio forte. Se nós temos um interior, na maneira de dizer que não tem recurso, de que forma vem no comércio fazer suas compras? Da mesma forma, a indústria, se ela não te dá a oportunidade de um emprego, como é que vai ter dinheiro para gastar no comércio? Então, as palavras do nosso colega são de extrema importância. Uma agricultura forte, uma indústria forte, resulta num comércio forte. Gostaria de falar do asfalto, colega Odair de Capitão. Na sessão passada, fiz aquele comentário e muitas pessoas me procuraram pela atitude que a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio deve assumir. Não podemos fazer um financiamento, fazer uma obra dessa importância e sequer passar 2, 3 anos onde o município está pagando mensalmente a sua obrigação de um asfalto de ótima qualidade virado em buracos. É vergonhoso. Por isso que peço ao presidente dessa casa, seu poder executivo, não ter autonomia de contratar uma empresa para ver de fato o que está acontecendo nesse asfalto de Arroio Grande, Capitão. Essa casa deve buscar um perito ou alguma pessoa que entenda que possa dar a real citação desse asfalto. Não podemos pagar por uma obra, no meu ponto de vista, mal feita. Falar também da questão da retirada dos cascalhos. Se fala tanto em El Niño, colega César, se preocupa tantas e tantas pessoas, se deu um pontapé para tirar uns cascalhos para ajudar se tiver uma enchente, que a água escoa com mais facilidade. Por que que não pode se usar esse material e fazer uma base de um asfalto que é feito no município? Nós sabemos muito bem que a RS-811, que vai ao distrito de Forqueta, toda a base desse asfalto se fez com cascalho. Se moeu o cascalho e se fez uma base. E podem ter certeza, uma base bem feita. Imagina quantos anos de asfalto. Temos hoje situações que qualquer asfalto tem buracos. De repente, a manutenção deixou a desejar, mas com certeza esse material poderia ser usado. E com certeza iríamos diminuir um monte, um valor grande num quilômetro de asfalto, porque essa matéria-prima praticamente não custava nada. É muito fácil falar que tem que retirar o cascalho, mas se tem que estar para o município a autonomia de pegar e poder retirar e aproveitar esse material. Então, da mesma forma que o governo do Estado deu uma concessão de tirar uma areia do Rio Guaíba, da mesma forma deveria se dar uma autonomia, uma licença para que essas empreiteiras poderiam aproveitar esse material. E, com certeza, eles iam fazer e muito bem e agradecer, porque a base de um asfalto, ela muitas vezes compromete o asfalto. E eu tenho certeza que esse asfalto em direção à Forqueta, que foi feito com a base do cascalho, foi bem executado na época. Da mesma forma, gostaria de falar sobre a quadra de Esperança, uma quadra que a comunidade já faz anos que estava esperando o fechamento desse salão. Está acontecendo. Então, a empresa que ganhou a licitação, eu acho que tem 4 meses para fazer a execução do serviço. Está rendendo bem. Passo praticamente todo dia. Veja a obra realmente está evoluindo. Graças ao empenho do secretário Áureo Scherer, que na época teve a felicidade e a competência de buscar esse recurso, encaminhar o projeto, e essa obra hoje está sendo contemplada. Da mesma forma, muitas e muitas obras que estão acontecendo no município, graças à administração do Danilo Brux, que teve pessoas competentes, que teve pessoas que realmente buscavam alternativa e buscavam projetos bons que serviria para o município de Arroio do Meio. Falar também do plano diretor. É muito triste se nós olharmos aquele mapa, olhar praticamente as nossas encostas de morro, tudo no vermelho. É sinal que não pode ser aproveitado por causa de desmoronamento. Existe lei federal que contempla certa inclinação da área. Essa lei deve permanecer. E onde teve deslizamento, que se respeite uma área um pouco de repente 50 ou 60 metros do lado. E o resto, se nós temos lei maior, que se aplica a lei maior. E a lei maior, com certeza, irá contemplar e está contemplando novamente a nossa agricultura. É muito fácil fazer uma coisa no papel, mas difícil é colocar na prática e sabendo que está, de fato, denegrindo o nosso agricultor, o nosso jovem agricultor que tem coragem de continuar na sua propriedade. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, diretor, imprensa e todos que nos assistem. Falar nessa linha que o Rocha comentou, VRS 482, é um assunto que acho que toda sessão a gente traz para essa casa aí. Entrei em contato com o seu Darcy Giovanella, não obtive resposta. Hoje, de novo, mandei mensagem, nada. Isso é igual a quando um vendedor vem te oferecer uma coisa, é mil e uma maravilhas, te prometem tudo, depois quando tu precisa deles, não tem mais ninguém em casa. Isso é complicado, né? Então, que nem o Jocha também já comentou, peço que nem o Rodrigo, presidente, que a gente tenha um jeito de fazer alguma coisa para que isso se resolva, né? Um outro assunto, que nem a gente sempre fala das emendas que os deputados trazem, quero fazer um agradecimento em nome do partido PDT pela emenda de 300 mil do deputado Pompeu de Matos, que trouxe para a Secretaria da Saúde. O pagamento do recurso, acho que foi efetuado dia 8 de junho já, a finalidade é custeio, né? Isso vem para ajudar a saúde do município. Outro assunto é a Corsan também. Fui procurado por moradores da Barra da Forqueta. Estão com bastante problemas no abastecimento de água, várias reclamações, e diz que já há uns 2 meses que não está sendo resolvido. Mas eu entrei em contato com o diretor da Corsan, e é por causa da obra lá do asfalto da Willibaldo Thomas. Mas eu acho que daí quando dá um problema, uma máquina arrebenta um cano e eu acho que demora muito para eles lá consertar. Daí fica 1, 2 dias sem água. Peço uma atenção aí para nesse caso aí também. Semana passada também já falei de lixeiras, vou comentar de novo. Sábado até estava pelo centro aí, tem várias lixeiras com o fundo, não tem fundo, né? E até entrei em contato com o Jean, que é o secretário. Ele me disse que é o problema de falta de mão de obra. Mas que agora umas 10 lixeiras vai para o conserto, pelo que ele me comentou. As 10 vai para o conserto, pedi das outras também, que a gente pediu, e uma eu consegui, onde é que eu pedi, uma foi atendido o meu pedido, e a outra ainda não. E é por falta de mão de obra. Plano diretor, que nem o Roche também colocou, nem no nosso interior, citar um exemplo, Arroio Grande é tudo vermelho. E a gente mora lá há 50 anos, agora, claro. Agora que deu um ou dois deslizamentos lá. Eu acho que então não se pode condenar todo lugar lá por o que aconteceu agora, né? Em 24, no caso. E antigamente lá, anos atrás, isso era tudo roça, né? Agora só tem mais mato, árvores. Então isso tem que ser bem discutido, esse plano diretor. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, jurídico, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, vou falar dos meus requerimentos. Fiz um requerimento pedindo a reforma dos brinquedos da área verde do loteamento Nascer do Sol. Tem alguns brinquedos que estão com pequenas avarias, que é importante o conserto para a maior segurança das crianças. O loteamento também, eu sei que está andando no município a reforma dos calçamentos, que várias ruas estão com deficiências. E o loteamento Nascer do Sol é um que também tem bastante deficiência nesses calçamentos. Inclusive, a gente tem que ter, acho que tem que ter um cuidado um pouco maior daqui adiante para a gente formular uma lei onde que venha do executivo, onde é que haja uma cobrança maior das garantias desses calçamentos. Hoje o calçamento é feito e, de repente, o loteador fez o calçamento, está liberado, daqui a 3, 4 anos começa a construir e aí já passou a garantia. E aí, quando começa a entrar os caminhões com o peso do material para a construção, aí estraga tudo. Eu acho que tem que se dar uma atenção especial a esse prazo de garantia, que tem que ser mais estendido. Hoje, não sei, acho que é 3 ou 5, 7, 8, 10 anos de garantia. Porque se o serviço for bem feito, tem que durar 15 anos, no mínimo, se a gente analisar. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que se pensar muito para o futuro para melhorar. Porque esses loteamentos são feitos, terrenos vendidos, e a manutenção sobra para quem? Para a prefeitura. E aí não tem bolso que aguenta. Em vez de se investir em outras coisas, também tem que se reformar esse calçamento. Outro requerimento é referente à Escola São Caetano. Existem vários buracos ali no asfalto na frente, que eu peço uma urgência da administração na recuperação desses buracos, porque ali tem 500 e poucos alunos que circulam todo dia, e é importante que esteja numa o calçamento bom, as estradas ali, para não que haja deficiência e insegurança para as crianças. Água, Corsã. Uma vez ela São Caetano e Dona Rita com falta de água, agora é Barra da Forqueta. Mas o problema é o mesmo: vazamentos. São Caetano foi feito uma operação que, inclusive, a gente ajudou ali muito a informar informações onde é que tinha vazamento, e praticamente se resolveu o problema da falta da água. Não adianta tu botar mais uma bomba ou bombear mais a água se a água corre igual embora. Barra da Forqueta, é isso aí. Esse é o problema. Hoje, agravado um pouco mais com o asfalto que está sendo feito. Logicamente, ali acontecem imprevistos, onde é que a rede de água é estragada, mas isso também faz parte da construção do asfalto. Infelizmente, tem que se pensar uma saída para melhorar esse abastecimento de água na Barra da Forqueta, porque aí sim fica difícil as pessoas chegarem em casa de noite e nunca ter água. O dia inteiro trabalhando. E à noite, quando precisam fazer janta, lavar roupa, tomar banho, não tem água. Outro assunto que a própria administração e o poder público, brigada militar, tem que ter um cuidado maior. Não sei de que forma podemos, acho que os munícipes têm que ajudar nisso aí também. Estamos tendo muitos roubos pequenos. Essa semana foi assaltada uma farmácia por uma criança. Na noite passada foi arrombada uma empresa em São Caetano. De dentro da empresa tiraram as baterias dos caminhões. Lógico, a brigada pode fazer mais ronda, mas ela não tem capacidade de ficar o tempo inteiro rondando no município 24 horas. A gente entende isso aí? Não sei de que forma temos que pensar uma coisa para tentar evitar esses pequenos roubos. Isso são sempre prejuízos que as empresas têm, as pessoas, e cada vez mais está acontecendo esses roubos. A pessoa está o dia inteiro trabalhando, de noite, quando chega em casa, a casa foi assaltada ou o comércio foi assaltado. E cada vez mais jovens. É complicado isso aí. Outro assunto, plano diretor. Encostas. É um assunto que faz parte desse plano diretor. Sabemos que tem muitas encostas que hoje não tem mais viabilidade de construção, porque deslizou bastante. Mas nós temos que ter um cuidado especial com esse plano diretor, pensando nos agricultores. Hoje, onde é que se concentra maior construções? É nos morros, chiqueiros, estrebarias, aviários. Onde é que os agricultores não têm tanta terra para plantar, eles investem nesses suínos, leite, aves. Então, assim, daqui a pouco nós temos que ter um cuidado especial, porque daqui a pouco nós estamos proibindo o colono de aumentar a sua propriedade, de fazer mais um chiqueiro, de aumentar o seu sustento, de aumentar o ICMS do município. Então tem um cuidado especial. E mesma coisa, os outros assuntos que fazem parte do plano diretor, acho que vai ter bastante conversa, bastante discussão. Acho que precisa haver, né? Tomara que muitas pessoas dêem opiniões, dessas opiniões a gente possa formar ideias melhores. Os próprios loteadores imobiliários, é importante quem vive o nosso setor imobiliário dentro da nossa cidade, é importante a opinião de todo mundo para se construa um plano diretor bom para o município. E a mesma medida do possível, né, o município tem que ter uma certa autonomia de influenciar nesse plano diretor, porque senão daqui a pouco vem só as leis vêm de cima para baixo, a gente só aceitar. Isso a gente também não pode fazer. Então, Acho que vai ser um assunto que vai render muita discussão ainda para nós, principalmente aqui dentro da nossa Câmara de Vereadores. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, Mariana, Márcio, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Vou começar a falar sobre o projeto 038, que é do ampliação do presídio estadual de Arroio do Meio, que é o valor de R$ 100 mil que vai passar nessa casa hoje. É, como diz, estadual, é de competência do Estado. Está no nosso município, mas é de competência do Estado. Eu acho que é um valor que o município poderia investir em outras demandas. Todo mundo, toda a sessão tem outras demandas. Aqui é infraestrutura de estradas, de praças, na agricultura, na educação. Então, eu acho que na causa animal. Então, eu acho que esses R$ 100 mil poderiam ser investidos em o que é da competência do município. Eu acho que isso é de competência do Estado. Então, eu acho que esses R$ 100 deveriam ficar nas nossas demandas, que é de competência nossa. Por exemplo, na educação, seguindo a linha da educação. Essa semana, fui procurado por uma pessoa, pediu para entrar em contato com uma vaga de creche. Prontamente falei com a coordenadora e a resposta foi que em nenhuma creche tem mais vaga esse ano. E sendo que a mãe precisa trabalhar e não tem mais vaga, durante esse ano não teria mais vaga. Foi a resposta que eu tive. Então, por isso eu digo, então às vezes a gente tem que, o executivo tem suas prioridades, cada um tem sua prioridade aqui. Então eu acho que esses R$ 100, por exemplo, poderia ampliar creches, é um valor inicial para ampliar, investir ali, que as vagas são muito importantes para até a economia girar, para as pessoas poderem trabalharem e também o sustento das suas casas,
Mariano,
né?
permite um.
Sim.
Lógico, se a gente pensar na questão de investir no município ou no estado, sempre deveria se investir no município. Concordamos em parte, porque acho que o presídio também é importante a colocação lá. Aí muitas pessoas já questionaram, questiona a rua assim. Se só podemos só investir no município, então quer dizer que o asfalto de Araigane foi errado investir ali? É uma pergunta, né? Eu achei importante o investimento também, mas se a gente só é para investir dentro do município, lógico que tem prioridades. Aí o investimento no asfalto de Araigane foi errado?
Obrigado, César. Eu acho que são demandas meio distintas, né? Mas enfim, não estou dizendo que não seja importante, mas acho que tem demandas mais importantes que isso. A respeito da creche da Bara, os colegas que estavam presentes na reunião aqui, então a creche da Bara vai ser inaugurada em novembro. O prefeito passou para nós, então por ano que vem esperamos que melhore essa situação de vaga na creche, né? Também falar da Corsã, como os colegas já colocaram aqui também. Também recebi vários contatos a respeito da falta de água na Barra. Inclusive, passei hoje lá na Viribaldo Thomas, onde a empresa está trabalhando. Entrei em contato com dois responsáveis e a resposta é que é por causa das obras. Hoje eu passei, mas nem estão escavando nada lá. Estão largando pó de brita e molhando e passando rolo, nem estão escavando. E os moradores estão tendo que tomar banho no posto de combustíveis. Questionei os responsáveis que isso é corriqueiro, que isso não poderia acontecer, né? Que as pessoas pagam pela sua água ali, para isso funcionar melhor, para isso não acontecer. Até inclusive vai ter uma manifestação na sexta-feira, lá na Barra da Forqueta, dos moradores, sobre que todos, sei que todos os colegas aqui também estão cobrando, e agora os moradores também vão, via manifestação, cobrar essas melhorias também, porque falar bonito fala, mas as coisas são nas atitudes, em resolver as coisas. Não adianta só falar, prometer que vai melhorar, isso já está rolando alguns dias, né? Falar um pouco também do plano de contingência. Estava na reunião ontem. Está sendo muito bem elaborado esse plano, aquisição de equipamentos para comunicação. Eu achei muito importante, tá? E sempre quero dizer que dei minha sugestão lá, como agora também tem menos moradias aqui na área urbana, que esse plano da Defesa Civil olhem com carinho o interior também, onde as colonas perderam, os agricultores perderam todos os seus animais e perderam suas casas, e tem agricultores que perderam tudo dentro de casa. A gente sabe que o município tem um número limite de caminhões e o interior logo se forma ilhas de pouco acesso para fazer mudanças, mas que o interior também seja agora olhado com carinho quando vier um, espero que não, mas se vier algum desastre natural desse porte. A gente sabe muito bem, a gente estava nas maiores enchentes trabalhando, e também quero dizer, comunidade, da minha parte, independente se sou vereador, se trabalho no município ou não, a gente sempre está aí para ajudar as pessoas no que for preciso, e enquanto que a gente tem força, a gente vai sempre ajudar o próximo também. Falar um pouco também das moradias. Infelizmente, a gente não tem notícias boas, como sempre, sobre as moradias da Defesa Civil. O prefeito muito bem colocou para nós, quem estava na reunião, problema na Caixa, sobre liberação de recursos, análise do projeto, adequações do projeto, enfim. As da compra assistida, essas do Estado, parece que vão começar agora, do Ministério Público, essas estão andando, mas a Defesa Civil não estão andando. No Natal anterior, eram para ter casas lá. Quantos natais vão passar até ter casas lá? Pergunta, né? Vamos olhar quantas pessoas vão morar no aluguel e ganhar o presentinho do Papai Noel e não vão ter, só querem ter sua casa. Então, enfim, é lamentável essa morosidade no projeto da Defesa Civil. A gente sabe a necessidade das pessoas ter sua moradia. A gente sai daqui, graças a Deus, temos a nossa moradia para descansar, e essas pessoas que têm que trabalhar para pagar seu aluguel, para ter a moradia, né?
Sim. Acho que bem colocado, né? Quantos natais vão passar, né? Me preocupa, né, com essa demora de tanto tempo, né? Será que o dinheiro vai chegar?
Boa pergunta. E essa, com certeza, é pergunta das pessoas que perderam suas casas. Porque a gente sempre está falando, e as coisas não acontecem como deviam acontecer, né? Mas cabe a nós aqui cobrar, fiscalizar, para isso acontecer o mais rapidamente possível, com nossos deputados, principalmente, né, que tem amplitude federal, estadual. É o nosso papel aqui. E tomara que aconteça em breve também, para dar um alento a essas pessoas. Para finalizar também, quero falar sobre o evento Guararapes. Parabenizar aos patrocinadores, à diretoria, o CPM do Guararapes, a todas as bandas, aos alunos, aos pais, enfim, a gente não pode citar, quando veio a gente deixa alguém de fora, mas enfim, a todas as pessoas que estavam envolvidas, foi um baita evento. A gente circulou lá, né, na escola, a gente vê que a escola já está com outra cara, e a gente fica feliz. A gente foi antes como é que estava e vê como é que está agora, e agradecer aos colegas aqui todos que não mediram esforços em cobrar. A gente tem que continuar, tem muita coisa a melhorar lá, mas já está uma outra cara lá. A gente fica feliz que a nossa escola estadual aqui do município já dá para entrar com mais alegria e ver que mais qualidade de ensino para os alunos do nosso município. Seria isso, presidente.
Sim. Sobre a questão do presídio ali, ano passado eles ganharam, se eu não me engano, foi em torno de 160 mil, né? E foi encaminhado um projeto para a promotoria, que eles falam, e eles ganharam esse valor da promotoria. Então, talvez eles poderiam ir por esse caminho, né? Só deixando aqui claro como que a gente não ganhou, né? A ONG não ganhou, foi tudo para essa demanda do presídio.
Obrigado, presidente. Seria isso. Obrigado, Sabrina.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que estão na casa hoje. Iniciar, contribuir um pouco com o colega Rocha, falar sobre agricultura, né, Rocha? Até quero cumprimentar o colega pela defesa do setor da agricultura por muitos anos, que nunca desista e que nunca desistiu mesmo nas dificuldades. Então, a agricultura de Arroio do Meio vem, sim, enfrentando muitos problemas que são problemas da economia da agricultura, né? Que sempre é contrária, nunca sabe exatamente aquilo que tu está produzindo, se tu vai realmente ter o lucro. Então, a agricultura, a gente sempre precisa ter um olhar especial, porque ela foi a essência do nosso município e da maioria dos municípios começou por ali, né? Agora, a diferença do nosso município para muitos é que nós estamos indo cada vez mais para a indústria. Então, a nossa indústria, ela oferece muitos empregos bons. E a juventude do interior, ela é minoria hoje. E aí as famílias perdem os seus trabalhadores, porque na indústria, fora, eles têm oportunidades melhores, mais fáceis, enfim. Então, a gente trabalha sempre com esse impasse. Mas é importante que nós sempre devemos olhar com carinho para acompanhar os projetos que a gente tem construído ao longo dos anos aqui nessa casa, junto com os governos, para que a nossa agricultura contribua com a produção de alimentos e também as nossas famílias, que são tradicionais no município, que iniciaram o nosso município, podem assim permanecer. Falar um pouco sobre a água, então, a gente sabe que a água é super importante para a existência das pessoas, das vidas. E hoje nós temos no município a nossa companhia que tem essa dificuldade no momento de muitos problemas com falta de água. Isso tudo também é muito, pelo que os colegas colocam, pelo que a gente percebe, é por desenvolvimento do município. O município tá sendo aberto por todos os lados, então cria essas situações em função dessas obras todas. E essa semana tivemos uma notícia, vamos dizer assim, que alegra a gente, porque ano passado, quando tivemos em Brasília, os colegas estavam juntos, eu me lembro que eu e o prefeito Sidney tivemos na FUNASA e lá defendemos os projetos que tem para nossa sociedade de águas, Rui Barbosa, por exemplo, Rui Grande. E na época saímos um pouco tristes, porque a FUNASA tinha sido extinta e foi recriada pelo governo, mas a falta de engenheiro, a falta de pessoas para analisar e realmente trazer os projetos e aprovar eles era difícil. Mas agora, então, o Estado tem o engenheiro Márcio Giovanni, que esteve aqui no município e trouxe, assim, uma nova luz para nós, que esses projetos não estão perdidos. Então, nós temos o projeto de Arroio Grande, temos da Rui Barbosa, tem que ser adequado, porque vai mudar um pouco a finalidade. Tem também recursos do PAC que estão agora com a servidora Cíntia para fazer as readequações. E existe a possibilidade de lá na frente nós conseguir esses recursos para essas finalidades. Então, eu queria trazer isso, que às vezes a gente faz uma viagem para Brasília e até as pessoas acham que o prefeito, os vereadores vão passear, mas esse é o trabalho. O trabalho é de ir lá e de visitar os setores e pleitear e levar os projetos e aguardar e sempre ficar atento. E agora, depois de um ano e meio, a gente percebeu que o nosso pleito lá não foi esquecido. Realmente, esse cidadão trouxe para nós, em Arroio do Meio, uma nova esperança de que a gente consiga esses recursos para Arroio do Meio. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Sabrina Eckert.
Presidente, colegas vereadores e comunidade presente, boa noite. Acho que não é novidade sobre o assunto que eu venho falar novamente aqui. Hoje venho representar a voz de muitos voluntários que dedicam o seu tempo, o seu trabalho e até os seus próprios recursos para salvar vidas. Todos conhecem o trabalho da ONG APAÂ de Arroio do Meio do nosso município. São centenas de animais que são resgatados, de abandono, das ruas, de maus tratos. Animais que recebem alimentação, recebem cuidados veterinários e também uma nova chance de receber um lar. Porém, infelizmente, a estrutura atual já não comporta mais a demanda existente. Depois de serem atingidos por 3 cheias, sendo a mais afetada de maio de 24, que quebrou o telhado, cercas, portas, além de perderem máquina de lavar, fogão, geladeira, medicamentos, produto de limpeza, casinhas, enfim. Além de serem atingidos por cheias, a precariedade e a falta de espaço limita o trabalho dos voluntários e dificulta o acolhimento dos novos animais que necessitam de ajuda. Enquanto isso, o número dos abandonados continua crescendo e a população cobra que muitas vezes dependem justamente de atuações dessas entidades parceiras. Por isso, eu solicito que avaliem a destinação de um novo terreno para a ONG. E não estamos falando de um benefício para uma instituição apenas. Estamos falando de um investimento em saúde pública, em bem-estar animal e qualidade de vida para toda a população. Um espaço adequado, que permitirá melhores condições para os animais, possibilitará a ampliação dos atendimentos.
Sabrina, permite uma parte?
Pode.
Até umas sessões anteriores, eu dei a sugestão para essa casa, com a sobra do Legislativo, volta para o Executivo, né? Eu dei a sugestão dessa sobra, a gente conseguir um espaço, um canil novo.
Sim, tá. Obrigado. Estamos falando, então, de um investimento em saúde pública, bem-estar animal e qualidade de vida para todos da população. Um espaço adequado que permite, então, a questão das melhores condições para os animais, ampliação de atendimentos, de campanhas, de ações educativas, né? Além disso, contribuirá para reduzir o abandono na nossa cidade. Cito também a questão do parque de máquinas, né, que os cães estão tendo acesso em questão da precariedade da ONG. Então, já deu alguns probleminhas aí em questão disso, mas a gente não tem mais como segurar os animais lá dentro em questão da precariedade. Tá? Lembrando que estamos para enfrentar também um evento climático na próxima semana, ou já se diz que agora é dia 15, né? Que é hoje. E aí eu pergunto, quem é que vai ajudar esses voluntários a tirar os animais de lá? Onde vão colocar? Como que vão tirar? Onde vão levar? Só quem já viveu sabe da dificuldade, do desespero, as noites mal dormidas, fome, cansaço, o frio que a gente passa. Teve noites que eu pegava cães no colo para me esquentar, porque eu estava molhada da água. Não podemos ignorar a importância do trabalho realizado por esses voluntários. Eles fazem diariamente aquilo que muitas vezes o poder público sozinho não consegue fazer. Merecem respeito, reconhecimento e condições dignas para continuar essa missão. A ONG APAÂ apresentou um terreno, tem uma verba de um deputado estadual esperando por 2 anos para investir na construção desse novo local e tem materiais guardados. Acho que a ONG já fez a parte deles e agora falta o apoio do poder público para dar importância a isso também. Será que realmente a causa animal não importa? E essa ONG e esses voluntários, se não existissem, vocês já pensaram quando os animais estariam na rua, talvez passando doença para as pessoas? Faço, portanto, um apelo aqui que essa demanda seja tratada com prioridade, que possamos unir esforços e encontrar uma área adequada para a ONG, que continue desenvolvendo seu voluntariado. No dia 2 deste mês, juntamente com a vice-prefeita Andréia Leocádia, do Meio Ambiente, fomos a Porto Alegre, no Palácio Piratini, onde o governo do estado realizou o ato de assinatura do convênio do Fundo Estadual de Proteção de Bem-Estar dos Animais Domésticos. Uma excelente notícia para a nossa cidade. Arroio do Meio foi contemplado com um repasse de 50 mil do Fundo Estadual da Causa Animal. Um recurso importante que representa um avanço na proteção e no bem-estar dos animais do nosso município. Esse recurso será utilizado primeiramente para a realização de castração e microchipagem, medidas essenciais para reduzir o abandono, prevenir maus-tratos e promover a saúde pública. Os recursos já estão nos nossos cofres públicos e esperamos que esse recurso seja aplicado de forma eficiente e transparente. Sabemos que a castração, ela é uma forma mais eficaz e humanitária de controlar a população de cães e gatos, evitando o nascimento de ninhadas que muitas vezes acabam em situação de abandono. A microchipagem também é uma ferramenta importante, pois permite identificar os animais e incentivar a guarda responsável. Se considerarmos o custo médio de uma castração, R$ 300, esse valor representa a possibilidade de realizar aproximadamente 170 castrações. Esse número de castrações certamente fará diferença na vida de muitos animais e também de muitas famílias. Sabemos também que a demanda no nosso município é muito maior do que esse investimento consegue atender. Ainda há muitos animais aguardando atendimento, protetores independentes sobrecarregados e entidades que fazem um trabalho essencial, muitas vezes sem o apoio necessário. Esse investimento demonstra que, quando buscamos oportunidades e trabalhamos em parceria com o Estado, é possível fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal. Por isso, além de comemorar essa conquista, precisamos continuar buscando recursos estaduais e federais e ampliar os investimentos municipais e fortalecer as políticas permanentes para a causa animal. Parabenizo a todos que contribuíram para que a Rui do Meio fosse contemplado com esse recurso e que esse seja apenas o primeiro de muitos investimentos em favor da proteção animal no nosso município. Acho que todos notaram aqui, José, se quiser vir aqui na frente para todos verem, acho que todos notaram a presença ilustre que a gente tem aqui na nossa casa hoje. Esse é o Max, ele tem 6 anos, já sofreu maus tratos, tá? Ele é um cão que foi treinado para suporte emocional. Por que eu quis trazer ele hoje aqui para vocês? Para mostrar mais uma importância da causa animal. A importância que um animal pode fazer na vida de uma pessoa. Uma importância que muitas vezes passa despercebido, mas que transforma vidas. Esses animais não são apenas companheiros. Eles recebem treinamento para reconhecer mudanças no comportamento e nas emoções das pessoas, oferecendo conforto em momentos de crise, ajudando a reduzir episódios de ansiedade, pânico, estresse e, em muitos casos, evitando situações que podem colocar a vida em risco. Existem cães que conseguem perceber alterações antes mesmo de a crise acontecer. Eles alertam seus tutores, ajudam a manter a calma, buscam ajuda, oferecem o suporte necessário para que a pessoa recupere o controle da situação. Para quem enfrenta transtornos emocionais, depressão, ansiedade ou outras condições de saúde, um cão treinado pode representar segurança, esperança e literalmente salvar uma vida. Eu cito aqui a PAI de Lajado, a PAI tem suporte emocional de cães para as crianças. Cito os hospitais, tem agora, saiu uma notícia essa semana de um cavalo em Sapiranga, no hospital de Sapiranga, que está dando suporte emocional para as pessoas. E o lar de idosos, eu posso citar aqui de Arroio do Meio, a MAI, que uma vez tinha um cão que fazia muito bem para os idosos. Esses exemplos nos mostram que a causa animal ela vai muito além da proteção dos animais. Ela também é uma causa de inclusão e de qualidade de vida. Quando investimos em políticas de bem-estar animal, em adoção responsável ou em projetos que valorizam um vínculo entre pessoas e animais, estamos investindo em uma sociedade mais humana e acolhedora. Que possamos enxergar esses animais não só como pets, mas como verdadeiros parceiros de vida, capazes de oferecer amor, segurança e esperança nos dias mais difíceis. Pensando em tudo que eu já citei aqui nesse mês, será que realmente os animais não importam? E é com essa frase que eu acabo o meu discurso. Obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessora jurídica, imprensa, pessoas que nos assistem. Sabrina, de todas as demandas que tem no município, com certeza a causa animal não é menos importante. Eu tenho certeza disso, é um propósito que eu também sempre procurei buscar, melhorar, e parabéns por estar aqui e por ajudar a construir alguma coisa a mais, que é o que hoje está se precisando, e muito. E, com certeza, essa casa também, como já comentei na outra sessão, quando foi encaminhado o projeto da castração e da multa por abandono e maus tratos, a casa foi unânime em votar a favor. Então, muitas mãos fazem muito. E é fato. A causa animal aqui, ela não é menos importante que as outras demandas. Pode ter. Eu posso dizer isso com um pouco de propriedade. Permite, a gente vai continuar lutando.
Permite uma parte?
Claro.
A gente já votou projetos importantes, a gente também é favorável a esses projetos, né? Mas eu tenho defendido nessa casa, né? Teria que ter um controle de fato dos animais existentes. Hoje o agricultor, ele anualmente tem que declarar o rebanho, tem que declarar o que tem na propriedade, né? Então hoje é muito fácil. Cada um que quer comprar um cachorro, um gato, ele compra e não tem registro nenhum. Ele traz para dentro da casa, uns dias depois, o que que acontece? Enjoa, larga para a rua. Então, se tivesse um controle de chipagem ou ter um órgão competente que tu, na hora que adquirir um animalzinho, tu tem que prestar conta dele, a coisa também eu acho que ia fluir melhor. Porque assim, hoje é muito fácil comprar e abandonar. Então, a pessoa que compra devia ter o compromisso de ter registrado seu animal de estimação e prestar conta anualmente.
Obrigada, colega Rocha. Sim, eu sei da tua preocupação, assim como os outros colegas também, e sempre trouxe essa preocupação e de se pensar na chipagem. Mas, enfim, vamos continuar lutando. Quero compartilhar hoje uma informação muito importante sobre a saúde das nossas crianças, que é a questão da bronquiolite, que continua sendo uma preocupação principalmente durante o inverno, entre os bebês. Porém, esse ano, a Rui tem um dado positivo, desde que o município recebeu, em dezembro de final do ano, 2025, as primeiras doses da vacina contra o vírus. Já foram aplicadas 151 doses em gestantes. Essa vacinação tem um papel fundamental, pois ela protege o bebê ainda nos primeiros meses de vida, período em que ele apresenta o maior risco de desenvolver formas graves da doença. Os resultados já demonstram uma importante contribuição para a redução das internações por bronquiolite. Mesmo com esse avanço, a Secretaria da Saúde e a administração reforça que os cuidados preventivos continuam sendo indispensáveis. Manter a vacinação em dia, higienizar as mãos com frequência, evitar o contato de crianças com pessoas com sintomas gripais e utilizar máscara quando houver sintomas respiratórios, são medidas que ajudam a proteger toda a comunidade. Também destaco que o posto de saúde central oferece atendimento pediátrico durante toda a semana, garantindo acolhimento, avaliação e acompanhamento às nossas crianças, sempre que isso é necessário. Aproveito também, quero agradecer o trabalho de toda a nossa equipe da Secretaria da Saúde, que diariamente atua na prevenção, na vacinação e no cuidado com as famílias do nosso município. Seguiremos investindo em ações de prevenção, porque acreditamos que prevenir é sempre o melhor caminho. Vacinar salva vidas, protege nossos bebês e reduz internações. Outro assunto que eu quero compartilhar também é sobre algumas informações sobre o programa de indenizações destinado às famílias atingidas pela enchente de 2023 e 2024. É importante destacar que a construção desse programa é resultado de um trabalho conjunto entre os municípios atingidos e o governo do Estado. A notícia surgiu a partir do entendimento de que era necessário oferecer uma alternativa segura e, acima de tudo, digna às famílias que perderam os seus imóveis em uma das maiores tragédias da história do Estado, do nosso Estado. Nesse momento, a equipe do planejamento está na fase de credenciamento e levantamento das informações. A equipe está realizando a conferência da documentação, o cadastro das famílias, que é uma etapa fundamental para garantir que todo o processo ocorra com transparência e segurança. As avaliações e os levantamentos deverão ocorrer até setembro desse ano, de 2026, e a previsão é que, após a conclusão dessas etapas e da análise dos processos, os pagamentos das indenizações iniciem a partir de outubro deste ano, conforme o cronograma estabelecido pelo governo do Estado. Sabe-se da ansiedade de muitas famílias, inclusive na minha família também, mas reforço que cada etapa precisa ser cumprida com responsabilidade para assegurar que o benefício chegue a quem realmente tem direito. Quero mais uma vez destacar o compromisso e a dedicação do prefeito Sidney, que segue trabalhando incansavelmente, acompanhando cada etapa e buscando, junto ao governo estadual e federal, respostas concretas para que as famílias de Arroio do Meio possam reconstruir as suas vidas com dignidade. Até o dia de hoje, conforme informação da Secretaria do Planejamento, 190 famílias foram atendidas. O cadastro vai até o dia 16, amanhã, sexta, mas a equipe vai continuar atendendo ainda na semana que vem, que provavelmente vai ter pessoas que, talvez por um motivo ou outro, não conseguiram trazer a documentação e encaminhar e ir atrás disso durante essa semana. Outra coisa, quero aproveitar o momento também e fazer um convite para toda a comunidade do nosso município e arredores também, do Vale, por que não do Estado, para virem participar da 7ª Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, que esse ano vem com uma novidade, né, que serão 2 dias. A abertura vai ser no dia 25, de tarde, às 13h15, a abertura oficial, com a apresentação do coral, o grupo de danças e outros momentos no sábado à tarde. E vai continuar no domingo. Então, uma bela oportunidade para todos nós, cada um levar sua família, o município, nós, munícipes, prestigiar essa feira, conhecer os nossos produtos, que são excelentes. Então, com certeza vai ser um final de semana diferente, com muita, muita programação e muita comida boa. Da minha parte, é isso. Obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. Quero trazer hoje novamente à casa dois pedidos meus que eu já havia feito e que agora eles vêm da forma de requerimento. Primeiro é as ruas do município, principalmente aqui dentro da cidade, que nós temos, não temos elas em mão dupla. Temos em mão dupla e o pedido é que sejam feitos para ter uma via só. Nós temos a Monsenhor Jacob Seger, que é a rua da prefeitura, a General Daltro Filho, que é a Rua da Área Coberta, a Rua São João e a Rua São Luís. São as ruas mais movimentadas dentro do centro da cidade. Elas teriam que virar mão, pelo menos pedir para então o órgão competente, que é o trânsito, dar uma atenção para essas ruas, para fazer elas ficar num sentido só, num fluxo só. Acho que isso ia melhorar muito o trânsito dentro do município, que cada vez está ficando pior. E outro pedido, então, que é a iluminação da RS, da ponte da RS 130, que ela é competência dos dois municípios, tanto Arroio do Meio quanto Lajeado. Então, também, através do requerimento, pedi que a administração dê uma atenção a essa iluminação que é tão importante para quem usa ela diariamente. Tivemos hoje também, presidente, a visita aí do pré-candidato a deputado federal, Juvir Costela, que tem visto Arroio do Meio com bons olhos, sempre trazendo ajuda. Tá? Exemplo disso é a ponte da 811, que está por começar as obras, tá? Foi encaminhada a licitação, são 3 milhões de investimento, então é sempre uma ajuda bem-vinda para o nosso município. E também temos a ponte da João Antônio Rauber, que também está indo para a licitação, que também é uma ponte que vai trazer melhor trafegabilidade para todo o município, também com o PAC 3 trazendo asfalto para João Antônio Rauber, uma rua que é muito importante para dentro do município, principalmente em cheias, não somente nas cheias, mas ela é uma das poucas ruas dentro do município que dá acesso a outros municípios e dentro dos bairros. Quero também relatar a questão da falta de água da Barra da Forqueta, principalmente, que está passando agora. Então, a EGEA, independente se está sendo feito rua ou não, a EGEA está na hora de criar um pingo de vergonha na cara, porque se passar um dia do vencimento da conta d'água, aí o juro está vindo. Aí não tem aonde recorrer, tem que ser pago, né? E a hora que falta água para as pessoas que trabalham o dia inteiro para chegar de noite em casa, tomar um banho e abrir a torneira e não ter água para tomar banho, ou tomar uma água, aí eles não sabem responder o porquê do não abastecimento, né? Então, independente de todos os bairros que já tiveram esse problema da água, esse problema nós não tínhamos antes quando era Corsã aqui no município. Então, não tem desculpa. Então, que eles criem vergonha na cara e resolvam os problemas. Referente também à construção das casas, né? Lembrar, como a Helena já tinha falado, reforçar o trabalho incansável que o prefeito está fazendo toda semana, procurando Porto Alegre, procurando o gerente geral da Caixa, que está em Novo Hamburgo, onde sempre tem uma vírgula faltando no projeto para liberar para a construção. Então, é um trabalho que está sendo feito incansavelmente pelo prefeito, que também está muito preocupado com a questão que esse ano tem as eleições federais, que pode ser que quando vê, deu, não vamos mais fazer nada, né? Então, essa preocupação, ela é da administração, principalmente do prefeito, que não cansa de trabalhar em cima desse assunto. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar, senhor presidente, colegas, pessoas que nos assistem, imprensa, jurídico. Vou começar falando sobre o requerimento, que é a força do vereador, né, que a gente tem para cobrar da administração, como todos os colegas sempre usam também e fazem. E hoje eu fiz um requerimento sobre as faixas de segurança na frente das escolas. E tem colegas aqui que já também pediram nas mesmas escolas. A gente espera que seja atendido. É uma questão mesmo de segurança dos alunos, professores. Os veículos que passam, às vezes, no local, respeitar um pouquinho. E está dentro da lei também, né, de trânsito, a questão das faixas de segurança, que a gente sempre trabalha nessa parte da segurança. Então, que a administração consiga nos atender, como nos atende em vários pedidos, vários requerimentos que a gente fez, que a administração atendeu a mim e aos colegas também. Cito alguns do meu bairro. Ultimamente nós estávamos com problemas na rua Sergipe, na rua Helmut Kuhn, próximo ao estacionamento do BRF, calçamento com problema, a gente sempre brigando e correndo atrás para resolver. E na última semana, então, fomos atendidos. Na rua Sergipe, então, está sendo reformado o calçamento. No estacionamento da próxima BRF, na altura da Helmut Kuhn, também já foi feito. Então, agradecer à administração, que não consegue atender a todos ao mesmo tempo, mas aos poucos consegue ir fazendo, né? Que a gente sabe que o problema de calçamento, como o colega César colocou, o loteador faz, depois vem toda a construção das casas, vem caminhões, guincho, e a gente sabe na prática que isso são equipamentos pesados. Nós temos nosso colega vereador também que traz brita com... Imagina um truque aí entrando nesses loteamentos. Então, a gente devemos também pensar nessa hipótese de estender o prazo um pouco mais para o loteador também ter um pouquinho de responsabilidade. Dentro dessa linha de que a administração atende a gente também, eu sei que mais colegas foram pressionados e pediram, e pessoas da comunidade pediram para eles também. Eu falo sempre mais próximo ao meu bairro, que é onde a gente está no dia a dia. Na Rua Maranhão foi colocado brita essa semana, próximo à creche Trenzinho da Alegria, que os pais chegavam todo dia e tinha barro. E a gente sabe que as ruas que não são calçadas, a brita hoje, para esse período de chuva, a Secretaria de Obras precisa e tem que colocar. E não temos em abundante, a gente sabe disso. Então a gente fica grato quando isso acontece. Outro assunto... trazer uma notícia boa, que é que a gente está a par e a gente corre atrás sobre a segurança pública, sobre a Brigada Militar, então o quartel da Brigada Militar, que é a gente desde o começo estava correndo atrás. Primeiro era localizar e achar um terreno, enfim, conseguimos. Fomos atrás do Furrigues, fomos a Porto Alegre, ganha verba, perde verba e aquela coisa. Então, assim, está se encaminhando para tudo aquilo que a gente quer, um desfecho final, concretizar o projeto. Essa semana, então, a gente ficou sabendo e o prefeito assinou a escritura que faltava. Hoje, eu falei com a comandante de Arroio do Meio, a capitã me passou que o projeto foi para licitação. Então, assim, ó... é uma satisfação e a gente espera que esse projeto se concretize. A gente tem o prazo do Furrigues até o ano que vem e, se tudo encaminhando, aí a licitação andando, dá certo, o quartel começa a aparecer, que é uma demanda que a gente precisa aqui para Rui do Meio. Sobre a Corsã, Egeia, hoje a gente não tem muito que... A gente já não sabe mais o que. A gente fica feliz quando acontece uma coisa, como aconteceu lá no Novo Horizonte. Resolver um problema, aparece no outro, né? E esses, fora os problemas de vazamento, quando acontece um problema, eu tenho um problema prático no meu bairro, na Rua Helmut Kuhn. Ficou, acho que, uma semana ou mais um vazamento lá e vem, arruma e resolve e não resolve. Então, assim, ó, a gente perde o crédito que eles tinham, que eles colocaram em nós quando resolveram lá e já voltou tudo à estaca zero. Então, sexta-feira na Barra da Forqueta, então, acho que quem puder participar da manifestação deles lá, vamos apoiar e vamos cobrar da Corsã. Seria isso, senhor presidente.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 010 de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de julho, corrente, analisou os projetos de lei número 034, 038, 039 e 040 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de julho de 2026. Presidente Fernando Kuhn, secretário Maria Helena Matti, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 010 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunidas no dia 13 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 034, 038, 039 e 040 de 2026 Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 13 de julho de 2026. Presidente César André Cortes, secretário Odair Werner, membro Vanderlei Majolo.
Projeto 035 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termos de participação financeira com concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica para execução de obra de deslocamento, remoção, adequação e realocação de postes e redes de distribuição do município e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação.
Conforme na sessão passada eu havia dito que se fosse ficar nessa redação, não tivesse um valor estipulado, alguma coisa, eu, no caso, pedi vistas e hoje eu vou votar contra o projeto.
Presidente, também vou votar contra esse projeto, porque para mim não pareceu tão claro esse projeto. Então, também voto contra.
Acho que... respeitando todo mundo, né? Mas se nós analisar corretamente, a gente simplesmente está deixando uma caneta e um papel em branco, onde praticamente tu dá a liberdade de negociar valores e ser pago sem passar nessa casa. Então, eu também vou votar contra o projeto, porque a demanda deve vir para cá, a negociação com as concessionárias devia ter transparência e dessa forma não vai ter.
Odair?
Eu, na mesma linha dos colegas, também vou votar contra, que como sempre se fala que o município já tem pouco recurso, né? E que nem o Rocha colocou na sessão passada, que já tinha esse serviço, era feito, mas em casos pontuais, aí passava pela casa.
O projeto está em votação. Problema de internet. Tá carregando os WhatsApp. 8 watts. Falta aqui o Rocha e o César. César. Faltou agora, venho para o meu voto. Só justificando aqui, então, o projeto está recusado, concordo com as manifestações dos colegas. Projeto 038 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Conselho da Comunidade de Execução Penal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul e da outras providências.
O projeto está em discussão. Projeto...
Presidente, como havia colocado antes, na minha opinião, a prioridade são outras, então vou votar contra.
O projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projeto 039 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Altera a Lei Municipal número 4.471, de 16 de janeiro de 2026, para ampliar as hipóteses de concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo aos imóveis atingidos pelos eventos climáticos extremos ocorridos em setembro de 2023 e maio de 2024 e da outras providências.
O projeto está em discussão. Wanderlei?
Só para esclarecer que eu conversei com a Maica da administração sobre esse projeto, é super importante essa lei para beneficiar algumas famílias, mas existem também muitas famílias que não fizeram o requerimento do abatimento do imposto da lei anterior, que já não é mais vigente. Então, famílias que, por uma situação ou outra, não se deram conta, enfim, e hoje tem uma conta de IPTU mesmo com moradias que agora vão para indenização e situações assim. Talvez a gente vá retomar esse assunto para uma outra situação, mas queria colocar isso que a gente tentou intermediar, mas o projeto, para não trancar essa pauta, então ela vai assim.
O projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 040 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a adquirir, receber e incorporar ao patrimônio público municipal imóveis urbanos atingidos por eventos climáticos extremos, reconhecidos por decretos de situação de emergência, permuta, dação em pagamento, desapropriação, cessão de direitos possessórios ou outras formas legalmente admitidas. Estabelece condições para sua incorporação ao patrimônio municipal e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projeto 043 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 168.935, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Rocha.
Esse projeto é da indenização das áreas da Ponte do Exército. Eu, no meu ponto de vista, acho uma grande injustiça, porque o valor que está sendo pago é o valor depois da enchente. Se nós pegar essa área de terra antes da enchente, ela valeria o dobro. Então, hoje, além do agricultor ser desapropriado dessa área, eu acho o valor injusto. Porque depois da enchente pode ser justo, mas antes da enchente o valor também valeria o dobro. Então, não posso votar contra, porque é uma forma legal de pagamento. Mas eu queria ressaltar a injustiça feita com esses agricultores. Obrigado.
Mariano.
Presidente, também conversei com a família também a respeito desse projeto. Também acho injusto esse valor pela importância que essas terras foram e vão ser importantes, né? E com essa, propriamente com essa estrada, Aricapiado, todos os empecilhos e poluição, tudo que implica arredores na agricultura dos donos, dos proprietários dessas terras, né? Então, eu acho que esse valor, não concordo também, eu acho que essas áreas de terra valeriam bem mais que o valor que foi colocado ali. Mas voto a favor, mas também não concordo com esse valor aí posto no projeto.
Vanderlei.
Só para contribuir, realmente para nós é uma situação bastante estranha, né, que a gente participou na época quando nós tínhamos outro projeto e acabou não sendo feito um acerto e hoje realmente eu concordo com o colega Rocha, a avaliação, assim como todas as propriedades que foram afetadas pelas enchentes perderam valor, né? Então, mas por outro lado, nós realmente não temos saída, como é para sair ponte, é para sair, tem recursos já para fazer o asfalto, e queira ou não queira, é um benefício que está se conseguindo para nossa região essa ligação. E também, por outro lado, né, Rocha, vamos pensar assim, concretizando aquela obra, né, ao entorno, tudo vai novamente criar um valor maior. Então, hoje, a indenização, claro, baseado em dados, né, de empresas que têm esse currículo para trazer esses valores, né? Mas hoje é injusto contra o que tinha sido avaliado na época. Mas também quero registrar que depois dessas obras realmente estarem concretizadas, o asfalto, a ponte, toda aquela região vai ter um outro valor. Então, vamos votar a favor, porque precisamos dessa legalização para poder avançar.
O projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projetos de lei 041 e 042 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.